Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 15 de abril de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara deve votar programa de retomada de eventos em volta da contribuição previdenciária de pequenos municípios. O plenário também pode votar proibição da posse de armas e munições para acusados de violência contra a mulher. Comissão aprova projeto que regulamenta a aposentadoria especial de trabalhadores sujeitos a agentes nocivos à saúde. Comissão de Direitos Humanos ouve movimentos sociais para elaborar pauta de trabalho. Mudanças no programa de retomada de eventos e a volta da contribuição previdenciária na folha de pagamento de pequenos municípios são destaque no plenário desta semana. O repórter Santiago Delap explica o que pode entrar em votação.
Aumento da contribuição previdenciária municipal, redução do programa emergencial para retomada de eventos, o PERSE, e regulamentação da reforma tributária. Estes são alguns dos temas que podem ser analisados pelo plenário da Câmara esta semana. O projeto de lei que restringe o PERSE é analisado em regime de urgência e, com isso, pode ser votado diretamente pelo plenário, sem passar pelas comissões. O texto diminui de 44 para 12 o número de atividades econômicas beneficiárias do programa de isenção de imposto até 2026. Pela proposta, ficariam de fora empresas de buffet para eventos, de filmagem publicitária, aluguel de palcos, agências de viagens, museus, zoológicos e parques naturais, por exemplo. O PERSE foi instituído em 2021 para amenizar os efeitos da pandemia de Covid-19 sobre o setor de eventos. O autor do projeto que deu origem à lei, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, criticou a possível redução do programa.
Tirar de 44 quinais para 12, sem ter uma justificativa, deputado Joaquim, sem ter o número preciso de quinai por quinai, qual a seletividade de colocar um setor e tirar outro? Falar que o PERSE já cumpriu seu papel? É óbvio que não. Em 2 anos parado, ninguém recupera com 2 anos de funcionamento.
Já o deputado Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, reconheceu a importância e a urgência da proposta, mas defendeu o aprofundamento do debate.
O texto precisa ser amadurecido, né? De fato, o PERSE é importante, as empresas refinanciaram os seus negócios, acreditando que o PERSE iria viabilizar o pagamento dos mesmos. Então eu voto sim na urgência, mas com a responsabilidade e a certeza de que esse plenário vai amadurecer esse texto para que o PERSE possa oferecer às empresas que acreditaram e refinanciaram seus negócios que eles possam conseguir ter o benefício de forma integral.
O aumento gradual da alíquota de contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento de pequenos municípios também pode entrar na pauta desta semana. O autor da proposta e líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT cearense, enfatizou a busca por diálogo pelo Poder Executivo.
O governo tem todo interesse em dialogar e apresentar o texto como nós já apresentamos, ouvindo, colaborando para que ao final ganhem todos os municípios brasileiros, principalmente aqueles que têm receitas menores. Essa é a lógica do projeto. Nós estamos dialogando com as entidades nacionais, os prefeitos e prefeitas, e a ideia é nós construirmos um grande acordo que pacifique a relação federativa entre o governo, os municípios brasileiros e o parlamento.
O deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, divergiu do líder do governo e chamou a atenção para o saldo das contas públicas.
O senhor Lula, com a sanha de arrecadar, arrecadar e arrecadar, e quer meter a mão nos municípios. Isso é para você da Paraíba, 223 municípios da Paraíba. A grande maioria fez o L e está aí, ó, o que os senhores receberam. Vão ter que voltar a pagar os impostos, que o governo não tem pena de ninguém. Só quer aumentar a arrecadação para estourar as contas públicas, como foi agora em fevereiro, com um recorde histórico de quase 60 bilhões.
E a aguardada regulamentação da reforma tributária pode chegar à Câmara nos próximos dias. Quem garantiu foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após reunião com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Falando nisso, uma sessão do Congresso está convocada para o dia 18 de abril, próxima quinta-feira. Na pauta, os vetos presidenciais que têm de ser analisados por Câmara e Senado para viabilizar a reorganização do orçamento federal. Entre eles, o que reduz em 5,5 bilhões de reais o orçamento de emendas parlamentares de comissão. Essas e outras votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delatte.
O plenário pode votar projeto que impede autorização de aquisição e posse de armas e munições para acusados de violência contra a mulher.
O plenário da Câmara pode votar projeto que proíbe pessoas acusadas de agressão e violência contra as mulheres de adquirirem armas de fogo e munições. A proibição se estende também ao porte de armas. A proposta estabelece que a medida será aplicada a qualquer pessoa que responda a inquérito ou processo por crimes de violência doméstica, agressão física, sexual ou psicológica contra uma mulher. O projeto determina ainda que as autorizações para aquisição de armas e munições só sejam concedidas depois de consultas aos registros de inquéritos e processos judiciais de agressão a mulheres. O projeto de autoria do deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, ganhou regime de urgência e pode ser votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Mas o regime de urgência foi criticado pela bancada da oposição. O deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, defendeu mudanças no projeto. Segundo ele, proibir a aquisição de armas de fogo é punição muito severa para ser aplicada antes de o processo judicial chegar ao fim.
Somos totalmente favoráveis à matéria da proteção da mulher. Agora, a fase inquisitorial, o inquérito, é um momento muito frágil para gerar esse tipo de consequência. Removendo a fase de inquérito, a parte de inquérito do texto, é possível sim realizar um consenso nesse ponto. Então, por essa razão, o fato de uma simples acusação já gerar esse nível de consequências na vida de uma pessoa, a minoria orienta não.
Já a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, do Rio Grande do Sul, defendeu restrição ao acesso a armas de fogo a pessoas acusadas de agressão a mulheres, mesmo antes da condenação. Ela disse que é justamente na fase de inquérito, ou seja, entre a denúncia e a conclusão do processo, que muitas mulheres são mortas, daí a importância da medida.
Os feminicídios aumentaram no Brasil e aumentaram com arma de fogo e tem que ser sim na fase de inquérito. E no caso da violência contra a mulher, é justamente entre a denúncia e as medidas protetivas que boa parte das mulheres são mortas. Então não dá para esperar a fase de finalização, tem que proibir sim a venda de arma de fogo para quem está respondendo por violência doméstica e familiar.
O projeto também obriga o governo a promover campanhas de conscientização sobre a violência contra mulheres e disponibilizar um canal para denúncias. Ainda não há data para votação em plenário do projeto que proíbe pessoas acusadas de agressão e violência contra as mulheres de adquirirem armas de fogo e munições. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O presidente Lula vetou proibição de saidinha para presos visitarem famílias, mas a oposição já se articula para derrubar o veto. A repórter Paula Moraes tem mais informações.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou da lei que trata da chamada saidinha o trecho que proibia a saída temporária para visitar as famílias. Lula sancionou com vetos a lei que restringe mais a saída temporária de presos do regime semiaberto, quando o preso já pode sair para trabalhar ou estudar. Esse veto já movimenta a oposição na Câmara, que promete trabalhar pela sua derrubada. O deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, acredita que o veto será derrubado pelos deputados e senadores e o texto inteiro aprovado pelo Congresso vai passar a valer.
Me parece que o governo Lula está governando para uma minoria de militantes da esquerda, quando tem que governar para toda a população brasileira. Usaram uma premissa mentirosa ao dizer que, com o fim das saidinhas, a ressocialização estaria sendo prejudicada, alijada. Isso não é verdade.
Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, foi quem recomendou o veto.
Nós entendemos que a proibição de visita às famílias dos presos que já se encontram no regime semiaberto atenta contra valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e na obrigação que tem o Estado de proteger a família.
Lula manteve a parte do texto que proíbe a saída para condenados por crimes hediondos e violentos, como estupro, homicídio e tráfico de drogas. Outras restrições estabelecidas pelo Congresso, como a necessidade de exame criminológico para progressão de regime e o uso de tornozeleiras eletrônicas, também foram preservadas no texto sancionado. As saídas temporárias são concedidas exclusivamente a detentos do regime semiaberto que já tenham cumprido 1/6 da pena total e tenham bom comportamento. Hoje, de acordo com os últimos dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais, o Brasil tem 118.328 presos em regime semiaberto, mas nem todos estão aptos à saída temporária. Para obter o benefício, o condenado precisa preencher requisitos estabelecidos na legislação, que serão analisados pelo juiz da execução penal. Além disso, a medida não pode ser deferida se o preso não tiver endereço fixo de pernoite e se não houver mínimas garantias de retorno ao presídio ao término do período concedido. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Sancionada a lei que cria um Dia Nacional de Conscientização sobre a doença de Fabry. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
O dia 28 de abril será Dia Nacional de Conscientização sobre a doença de Fabry. A lei foi sancionada pelo presidente da República e tem origem no projeto da ex-deputada Mariana Carvalho, do Republicanos de Rondônia. A doença de Fabry é uma doença hereditária rara, ligada ao cromossomo X, causada pela deficiência de uma enzima que ajuda a liberar substâncias geradas nas células. A doença afeta entre 1 e 3 pessoas de cada 100 mil no mundo e pode comprometer o coração, o sistema nervoso e os rins. Entre os sintomas mais comuns estão dor intensa e sensações de queimação e formigamento nas mãos e nos pés, que podem ser desencadeados por exercícios, febre, fadiga e estresse. Pequenas manchas escuras em vários locais da pele que aumentam em tamanho e quantidade com o avanço da idade e desconfortos gastrointestinais, além de perda na visão e na audição. A autora da proposta lembra que a maioria dos pacientes leva mais de 10 anos para conseguir um diagnóstico correto, às vezes tendo passado por até 7 diferentes tipos de profissionais ou especialidades médicas, incluindo neurologista, cardiologista, nefrologista ou geneticista. Mas o tempo médio de diagnóstico no Brasil é de 14 anos e existem casos que levaram até 20 anos. Quando estava sendo analisada na Câmara, o relator da proposta na Comissão de Seguridade Social, Alexandre Serfiotes, do PSD do Rio de Janeiro, deu parecer favorável ao projeto. O objetivo da lei é ampliar o conhecimento sobre a doença de Fabry e antecipar diagnósticos. A lei incentiva a realização de ações do poder público em parceria com entidades médicas, universidades, associações e sociedade civil na forma de eventos, palestras de esclarecimento e treinamentos sobre sinais e sintomas da doença de Fabry. A enfermidade foi descrita pela primeira vez em 1898 pelos médicos William Anderson, da Inglaterra, e Johannes Fabry, da Alemanha. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão aprova projeto que regulamenta a aposentadoria especial de trabalhadores sujeitos a agentes nocivos à saúde. A repórter Silvia Munhato acompanhou.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto que reduz a idade mínima prevista na reforma da Previdência para concessão de aposentadoria especial a trabalhadores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. O texto também aumenta o valor do benefício inicial para 100% da média de contribuições. A reforma da Previdência previu regras transitórias que poderiam ser revistas por regulamentação posterior. A deputada Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, relatora do projeto, disse que a reforma prejudicou muito os trabalhadores que correm riscos à saúde.
É uma grande correção de injustiça praticada na reforma da Previdência, em que trabalhadores expostos a agentes nocivos perderam totalmente as suas aposentadorias, que eram diferenciadas.
A aposentadoria especial é concedida aos trabalhadores que conseguem comprovar a exposição a agentes nocivos durante 15, 20 ou 25 anos. Quanto mais nocivo o agente, menor o tempo. A reforma previa, porém, idades mínimas correspondentes de 55, 58 e 60 anos. Giovânia de Sá reduziu as idades para 40, 45 e 48 anos. O cálculo do benefício também previa apenas 60% da média de contribuições, mais 2% por ano que excedesse 15 anos de contribuição para as mulheres e 20 anos para os homens. O projeto eleva o benefício para 100%. Sérgio Fernandes, diretor do Sindicato de Eletricitários de Tocantins, acompanhou a votação e contou o tipo de risco que sua categoria sofre.
Os trabalhadores que lidam com energia, principalmente em tensões elevadas, eles estão diariamente expostos, né, a esse agente perigoso que pode ceifar a vida e, no mínimo, deixar sequelas a ponto de afastar esse trabalhador do mercado de trabalho.
O projeto considera, então, a periculosidade da atividade e não apenas os riscos à saúde. Entre as atividades listadas estão as de vigilância. O texto incluía ainda as atividades sujeitas à pressão atmosférica anormal, como as exercidas por pilotos de avião e comissários de bordo. Mas o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, apresentou uma proposta de retirada do item. Segundo ele, a inclusão não tem base técnica.
Além disso, não existem estudos técnicos realizados pelo Ministério da Previdência Social que justifiquem eventual ambiente de trabalho insalubre em locais onde haja exposição de pressão atmosférica anormal. E só para salientar, nós estamos em Brasília. Aqui em Brasília, nós estamos todos sujeitos a uma pressão atmosférica anormal.
A retirada foi aprovada, mas o deputado Alfredinho, do PT de São Paulo, que votou pela manutenção do texto, diz que o item poderá ser reincluído mais tarde em outra comissão. Segundo ele, a Justiça já reconhece o direito dos aeronautas. Ainda pelo projeto aprovado, o aposentado que continuar no exercício de atividade que o sujeite a agentes nocivos terá sua aposentadoria automaticamente cancelada. A proposta que regulamenta a aposentadoria especial de trabalhadores sujeitos a agentes nocivos à saúde será analisada agora pelas comissões de Previdência, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Depois segue para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Comissões aprovam medidas para melhorar a segurança de crianças e adolescentes. O repórter João Gabriel Freitas traz um resumo das votações da semana sobre o tema.
O Ministério de Direitos Humanos e Cidadania registrou, no primeiro semestre de 2023, mais de 97 mil denúncias de violência infantil no país, por meio do Disque 100, 24% a mais do que no mesmo período de 2022. Em resposta a esse cenário, a Câmara dos Deputados avalia diferentes propostas para melhorar a segurança das crianças e adolescentes no Brasil. Uma delas determina a criação de uma sala exclusiva para o atendimento de jovens nos institutos médico-legais, os IMLs. Esse órgão é responsável por examinar o corpo das pessoas que sofrem ou cometem algum tipo de abuso para ajudar na investigação da polícia. O projeto foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e teve parecer favorável do relator, deputado Dr. Alan Garcês, do Progressistas do Maranhão. Ele defende que é necessário um local reservado no IML para garantir a privacidade das crianças e adolescentes. O parlamentar argumenta que o Instituto recebe todas as vítimas de violência física, inclusive as pessoas acusadas de agressão, o que compromete a segurança dos jovens.
Muitas das vezes a criança chega no IML e ela fica ali no mesmo espaço de criminosos até de alta periculosidade, que, por exemplo, praticaram crimes sexuais e a criança está ali, o adolescente está ali do lado. Então esse espaço ele vem para criar um local reservado para evitar esse tipo de exposição e contato.
Já a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família aprovou dois textos que alteram o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Um deles determina que o ato de expor os jovens a um ambiente de constante violência doméstica deve ser considerado crime. O autor da proposta, deputado Carlos Sampaio, do PSD de São Paulo, frisa que esse tipo de contexto faz com que as crianças normalizem a agressão dentro de casa. O parlamentar afirma que isso prejudica a formação social dessas pessoas, que no futuro se tornarão adultos violentos. O outro projeto estabelece que órgãos públicos e privados serão obrigados a fornecer para a polícia dados cadastrais de pessoas investigadas por violência infantil, independente se há ou não autorização da justiça. Informações como endereço residencial, telefone particular e dados bancários. A relatora das duas propostas na comissão, deputada Laura Carneiro, do PSD Fluminense, ressalta que crianças e adolescentes expostas a situações de violência precisam de proteção da justiça e de agilidade do poder público.
Muito importante para que os dados, não só de abuso, mas de abuso, violência e exploração sexual, sejam obtidos com muita velocidade e sejam entregues tanto ao Ministério Público quanto ao delegado de polícia quando forem requeridos de várias entidades que podem informar, né, dependendo da investigação criminal.
Agora, os dois projetos que alteram o Estatuto da Criança e do Adolescente serão analisados pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Já a proposta, que cria salas exclusivas para crianças e adolescentes no IML, segue para a avaliação da comissão que cuida de infância, adolescência e família. Caso você sofra ou presencie alguma violação de direitos, como abuso sexual, violência física ou abandono infantil, pode denunciar ligando para o número 100 de forma gratuita. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Comissão de Direitos Humanos ouve movimentos sociais para elaborar pauta de trabalho. A repórter Maria Neves acompanhou a reunião.
Com a participação de 68 representantes de organizações sociais e órgãos governamentais, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara ouviu as demandas da população para elaborar a pauta de trabalho deste ano. Na opinião da presidente do colegiado, deputada Dayana Santos, do PCdoB Gaúcho, o número de participantes de todas as regiões do Brasil demonstra a necessidade que a população tem de um espaço de escuta, organização e encaminhamento das suas reivindicações. A partir de agora, a comissão irá estudar as formas de encaminhar as sugestões recebidas. Com tantos participantes, as reivindicações são as mais variadas. Mas, de acordo com Dayana Santos, sobressaiu no debate a necessidade de uma atenção especial aos problemas relacionados à situação das mulheres, de negros e negras e dos povos indígenas.
Em inúmeras falas, de todas as formas, desde a violação dos direitos através da violência nas ruas, ou mesmo da invasão de territórios, do não cumprimento das cotas, tudo isso trazia o mesmo tensionamento. Então a gente consegue compreender que as ações afirmativas, por exemplo, têm uma relação direta com a redução das desigualdades. E isso a gente vai ter que colocar na nossa pauta para falar da luta antirracista real num país que é preto.
Dentre as demais demandas da população, há reivindicações relacionadas a temas como a garantia dos direitos de migrantes, de ciganos e da população carcerária e até pedidos de intervenção da comissão em processos individuais. Esse foi o caso, por exemplo, de uma solicitação para que o órgão interceda a favor da federalização do caso da policial Deusiane da Silva Pinheiro, assassinada em um batalhão da Polícia Militar do Amazonas. A violência policial sobressaiu também em outros momentos no debate. Duas mães de jovens assassinados pela polícia participaram do encontro, Solange Oliveira e Antônia Assunção. Esta última é mãe da soldado Deusiane Pinheiro. Segundo disse, a filha foi assassinada há 9 anos por denunciar corrupção. Na comissão, estavam presentes representantes de 3 povos indígenas que pediram principalmente a inconstitucionalidade do chamado marco temporal previsto em lei aprovada pelo Congresso no ano passado. De acordo com essa norma, só poderão ser demarcados territórios ocupados por indígenas na época da promulgação da Constituição Federal, em 1988. O líder do povo Guarani, Saulo Lino Cabral Ramírez, sustentou que esta lei está matando os povos indígenas.
Essa lei em exercício, ela está matando o nosso povo, ela está sendo utilizada de uma ferramenta que possa destruir, que está destruindo nossa mata, nossa floresta e nosso rio. Por esse motivo, nós estamos aqui. É muito triste para nós, lideranças, para nós que somos da base, que nascemos e vivemos e morreremos dentro da nossa terra sem ver nossa terra sendo demarcada.
A deputada Dayana Santos reconhece que em um ano não será possível dar conta de todas as demandas, mas a parlamentar se comprometeu a trabalhar em conjunto com os mais diversos parceiros institucionais da Comissão de Direitos Humanos para encaminhar da melhor forma possível todas as reivindicações. Para Dayana Santos, se as leis e políticas públicas que já existem, como cotas e combate à violência de gênero, forem minimamente respeitadas, a maior parte dos problemas trazidos pela população já estará resolvida.
Nós falávamos aqui em algum momento de parceiras que auxiliaram na construção da política do salário igual. A lei foi aprovada. O que está acontecendo agora? Ela não está efetiva, considerando que também esta lei reduz desigualdades. A maioria do Brasil é composta por mulheres, a maioria dessas mulheres é negra e a maioria dessas mulheres negras compõe esta base da pirâmide que o salário não está chegando e a lei não está sendo cumprida.
Ouvir representantes de movimentos sociais para elaborar a pauta de trabalho já é uma tradição da Comissão de Direitos Humanos. Essa audiência começou a ser realizada em 2014. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Representante do governo explica a deputados combate à exploração sexual infantil no Marajó. A repórter Noelle Nobre acompanhou.
Representantes do governo federal detalharam na Câmara dos Deputados ações que estão sendo tomadas para prevenir a exploração sexual de crianças e adolescentes no arquipélago do Marajó, no Pará. Uma das principais iniciativas é o programa Cidadania Marajó, instituído em 2023 pelo Ministério dos Direitos Humanos para garantir direitos a partir do diálogo com as comunidades locais. Denúncias de exploração sexual no Marajó tomaram conta das redes sociais e do cenário político recentemente. O assunto foi debatido na Comissão de Segurança Pública a pedido da deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais. Ela cobrou prazos de implantação das ações pelo governo.
Há muita retórica. O nosso propósito aqui, eu repito, é ação. Essas crianças não podem mais esperar. Nós não podemos mais perder nossas crianças para a prostituição e muito menos para a fome.
O pedido foi dirigido principalmente a Rita de Oliveira, secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos, que listou na audiência as providências que estão sendo tomadas. Ações específicas incluem, por exemplo, o investimento na formação de conselheiros tutelares, a instalação de centros de atendimento e o fornecimento de lanchas em parceria com a Itaipu Binacional para transporte de crianças e adolescentes. As primeiras 10 lanchas devem ser entregues em maio. Dados citados por Rita de Oliveira na audiência apontam para registros de abuso sexual contra crianças e adolescentes em quase todos os municípios marajoaras.
Outro dado significativo que também nos leva à verificação da ocorrência desses crimes é relacionado à gravidez precoce. Uma média de 28,3% das crianças nascidas vivas no Marajó entre 2018 e 2021, também com base nos dados mais atualizados, tinham mães com até 19 anos na data do parto.
A secretária ressaltou, por outro lado, que o enfrentamento da exploração sexual só será efetivo se houver melhoria dos indicadores socioeconômicos do Marajó, onde os municípios apresentam um dos menores índices de desenvolvimento humano do país. Rejane Alves, do Ministério Público do Trabalho no Pará e no Amapá, reforçou que a violação sexual vem acompanhada de um pacote de desrespeito a direitos.
Você está falando de crianças e adolescentes que são exploradas, mas que também têm o seu direito ao saneamento básico negado, não conseguem acessar o lazer, a educação, a saúde, muitas vezes aos serviços da assistência social, né?
A deputada delegada Ione disse que a Câmara estuda a instalação de comissão externa para apurar o assunto. Também já foi solicitada a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima segunda para você, boa semana, até amanhã.
Câmara é notícia.